Senhor presidente, Davi Alcolumbre, colegas senadores, senadoras, todos que nos acompanham pela rádio, TV Senado, eu cheguei hoje de uma missão que estava cumprindo em nome do Senado Federal e como presidente da Comissão de Mudança Mista, de Mudança Climática do Senado, onde fui participar de uma Assembleia da União Interparlamentar. Estou preparando, vou fazer o meu relatório, como faço quando faço viagem oficial, pondo todos os eventos que participei. E, especialmente nesse evento, eu fui com a missão de representar o presidente Eunício, que esteve lá, mas não pôde ficar, tinha que vir para cá por conta da agenda que tínhamos, e me pediu e me designou para fazer o discurso na Assembleia, em nome do presidente do Congresso brasileiro, e foi o que fiz, acompanhado, obviamente, de outros colegas, mas a mim coube essa missão honrosa de falar em nome do presidente do Congresso, senador Eunício. Mas também um dos compromissos que me levou a essa Assembleia da União Interparlamentar, que ocorreu na Rússia, foi de dar sequência a um trabalho, porque junto com a Agência Nacional de Água, junto com o colega Luísio Nunes, que agora é ministro de Relações Exteriores, o governador Rodrigo Hollenberg, eu estou trabalhando. O ministro Herman Benjamin trabalha na parte jurídica, na parte do judiciário, procurando organizar um encontro de membros do judiciário do mundo inteiro, ano que vem, no Fórum Mundial de Águas aqui, senador Rigufo, que Brasília vai sediar. Eu estive nos dois últimos eventos, ocorre a cada 3 anos, e é a primeira vez que ocorre o Fórum Mundial de Água no Hemisfério Sul. E vai ser sediado aqui em Brasília. Foi uma luta, é bom que se registre, do ex-governador Agnello, mas o Rodrigo Hollenberg, atual governador, esteve na França, trabalhou também como era senador, e agora o Brasil tem a responsabilidade de fazer um evento que deve ter de 20 a 30 mil pessoas ano que vem, debatendo exclusivamente, como fez aqui a senadora, tão bem a senadora Simone Tebet. Eu ia pedir uma parte, mas por conta do prazo do encerramento da sessão e dos oradores, falando sobre o alimento, sobre desperdício de alimento, o que nós devemos fazer para ter um mundo melhor. Esse era o tema da Assembleia que eu participei agora, interparlamentar, da tolerância, da solidariedade, da compreensão, da convivência com os diferentes. Esse era o tema principal. E, obviamente, tratar de alimento e de água, né, sem isso não tem vida. Ano que vem, Brasília vai estar discutindo a água. Está ficando, tem quase 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água. Nós estamos vendo uma escassez de água aqui, e aqui é a região da água. Não chove, a parte de reservação toda nossa, com gravíssimos problemas. O Nordeste hoje está vivendo um drama. Mais de 50% da geração de energia hoje, exatamente nesse mês, agora, de eólica no Nordeste. E todos nós sabemos que o Nordeste era responsável por quase a metade da geração de energia hidroelétrica no Brasil. E agora está tendo uma inversão. Ainda bem que trabalhamos, eu sempre fui defensor das energias alternativas, que agora o Nordeste tem o vento, no período que não chove, é complementar a hidroeletricidade. Então, ano que vem, Brasília vai sediar, depois de estar vivendo, e tomara que não se agrave mais a situação do racionamento, da seca, aqui no Centro-Oeste, Brasília tem a responsabilidade de garantir um bom Fórum Mundial da Água. É o 8º. E eu estou envolvido e vou reunir na comissão, nós vamos fazer muito trabalho juntos, Vossa Excelência Senador Davi, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, certamente Senador Rigufo, Senador Cristóvão, para que nós criemos um grupo, que eu já sou parte dele, para organizar a parte parlamentar, da agenda parlamentar para tratar da questão da água. Eu ouço o senador, ou a parte do senador Rigufo, porque estou fazendo esse breve relato da minha viagem, inclusive da minha ausência aqui, mas, de fato, que fique claro definitivamente, o arranjo feito, a maneira como o plenário se comportou, independente de eu, senador Cristóvão, Vanessa, Gleisi, estamos aqui, o resultado não mudaria nada, nós estamos muito atentos a isso. O presidente veio e falou, Jorge, você fica, faz a minha fala na Assembleia, E eu cumpri esse papel. Mas eu, senador Rigufi, com muita satisfação.
Senador Jorge Viana, muito oportuno o seu pronunciamento. É muito importante esse evento que Brasília vai sediar no ano que vem, o Fórum Mundial das Águas. É um evento muito importante para a cidade. A Brasília tem a vocação para sediar eventos. Isso ajuda a movimentar a economia local, gera empregos aqui. Isso é importante. Brasília não pode ser apenas uma cidade administrativa. É preciso criar aqui vocação econômica própria. E uma das vocações do Distrito Federal é a questão do turismo. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o que Vossa Excelência colocou sobre a questão do racionamento e a crise hídrica que o Distrito Federal está vivendo. Eu, quando era deputado distrital, aprovei um projeto na Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2009, que virou a Lei 4341 de 2009, uma lei que está no verso da conta de água de todos os brasilienses. Qualquer pessoa daqui do Distrito Federal que estiver nos ouvindo, se pegar sua conta de água e virar o verso dela, vai estar lá, Lei 4341 de 2009. Foi uma lei que foi aprovada na Câmara Legislativa, depois foi copiada por várias assembleias legislativas no Brasil afora. E, pasme Vossa Excelência, isso foi de 2009, nós estamos em 2017. E durante 8 anos não teve uma campanha educativa sequer de governo nenhum, avisando a população da existência dessa lei. A lei, ela, de forma criativa, ela dá um bônus desconto na conta de água para o consumidor que economizar água, dando um desconto de 20%, um bônus desconto de 20% sobre a economia realizada. Se a pessoa economizasse, tomando como base o mesmo mês do ano anterior, se a pessoa economizar 10%, ela já pagaria 10% a menos por ter gasto 10% a menos. Com a lei, ela tem direito a um bônus de 20% sobre os 10%. Então, ela pagaria 12% a menos na conta. No sentido de incentivar as pessoas a controlar o seu consumo. A água é um recurso natural finito. Se o Distrito Federal, se os governos do Distrito Federal tivessem feito campanhas educativas, avisando a população da existência dessa lei, conscientizando a população da importância de se economizar água, talvez nós não estivéssemos vivendo a crise que nós estamos vivendo hoje aqui na capital da República. Ou, pelo menos, não estaria desse tamanho. Agora, de lá para cá, não houve uma campanha educativa sequer de governo nenhum para incentivar as campanhas do uso racional da água e para avisar a população da existência dessa legislação. Então, eu lamento que o Distrito Federal foi inovador, foi a primeira unidade da federação a adotar uma legislação nesse sentido, um projeto que foi de minha autoria na Câmara Legislativa, que virou lei e que, infelizmente, a população do Distrito Federal desconhece a sua existência. Às vezes, recebe lá na conta menos 5 e não sabe o que é aquilo. E não controla o consumo de um mês com um mês. Então, eu lamento que os governos não tenham conscientizado a população desse tema que é tão importante e que, infelizmente, não foi tratado pelos governos com a seriedade que merecia. E, infelizmente, a população está passando isso hoje aqui no Distrito Federal.
Muito obrigado, senador Rigufi, e incorporo com satisfação a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. E devo dizer que esse tema veio para ficar. Nós estamos discutindo mudança do clima. O maior acordo feito foi em 2015. Vamos ter agora a COP em Bonn, na Alemanha. Eu, como presidente da Comissão Mista de Mudança Climática, o senador Davi, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, estamos organizando um evento. Pela primeira vez, o Senado Federal vai ter um evento no Espaço Brasil, na COP. E isso é muito importante. Eu já garanti com o ministro de Relações Exteriores e com o ministro do Meio Ambiente, o espaço, e nós vamos querer discutir a agenda legislativa, isso que Vossa Excelência estava tratando. O Brasil tem 12% da água doce do planeta, mas vai ter que enfrentar essa situação que vem como consequência do clima mais extremo, seja com seca, seja com chuva. Ontem estava vento de 100 km por hora na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Manhattan está gastando 70 bilhões de dólares com medidas de preparação de uma das cidades mais ricas do mundo para enfrentar os extremos climáticos. Então, não tem saída. Vai ter que ter muito investimento nas cidades. Eu fico apavorado, preocupado aqui, quando vieram as primeiras chuvas para Brasília. Recentemente, tivemos um temporal, como nós chamamos em Rio Branco, terrível, com muitos prejuízos, felizmente, sem tirar a vida de ninguém. E isso vem em função, sim, da ação do homem, da emissão de gases de efeito estufa, e as consequências são de pôr em risco a vida. Eu queria, aproveitando, porque é parte do meu pronunciamento, falar que foi anunciado agora, quarta-feira, dia 18, a taxa estimada de desmatamento para o ano de 2016 até 2017. Ela é medida de agosto de 2016 a julho de 2017. E houve uma redução de 16% no desmatamento na Amazônia brasileira, 16%. É importante. 2 anos de crescimento do desmatamento e agora tivemos uma redução. Esse é o resultado do PRODES, que é o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite, conduzido pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É muito importante esse resultado, mas tem que ser bem entendido. Há uma tendência preocupante de crescimento do desmatamento, nós temos que ter condição para o IBAMA atuar, nós temos que ter uma política de incentivo à agricultura de baixo carbono, o programa ABC, nós temos que ter uma valorização do nosso ativo florestal para que ele não venha a sofrer essa destruição como nós tivemos ao longo de décadas. Se nós formos lembrar, o maior desmatamento anual que nós tivemos foi em 1994. Chegou a quase 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Quase 30 mil quilômetros quadrados. Veja que esse ano o desmatamento na Amazônia foi de 6.624. Imagina o que é ter 30 mil anual. Então, a redução no governo do presidente Lula e da presidente Dilma foi muito importante. Começou com a ministra Marina, depois passou pelo MINC e concluiu-se a redução com a ministra Isabela Teixeira. Eu fui relator do Código Florestal junto com o senador Luiz Henrique. Demos uma contribuição importante. Que não venham os menos avisados, é que é o Código Florestal que está permitindo. Não, o Código é rígido, como era o anterior. E ele trouxe para a legalidade aqueles que queriam cumprir a lei e acertar a sua conta, o seu passivo com o meio ambiente. O Brasil deve ter de 25 a 30 milhões de hectares de floresta recuperada, senador Davi Alcolumbre, com a implementação do Código Florestal. Isso é uma conquista. Eu tenho satisfação de ter participado. Agora, nós não podíamos aceitar o desmatamento crescente. Por quê? Porque tem parlamentares que acham que dá para alterar a lei, dá para aprovar uma anistia, dá para flexibilizar a lei, e por isso que vem com a ação do desmatamento. E eu faço esse registro do ponto de vista nacional, mas queria aqui parabenizar o governador Tião Viana, meu irmão, no Acre, a equipe toda do governo, que conseguiu fazer, nesse ano onde houve uma diminuição de 16% na Amazônia para o Brasil, no Acre a redução foi de 34% do desmatamento em relação ao ano anterior. Quer dizer, nós tivemos no Acre uma redução muito significativa, isso mostra o compromisso do governador Tião Viana, da equipe, com um trabalho que a gente começou lá atrás, sem falsa modéstia. Eu dei minha contribuição, depois o governador Binho, e o governador Tião Viana segue o trabalho. O ano que vem ele conclui o mandato dele, e eu não tenho dúvidas que, seguindo essa lógica, ele vai ter também redução de desmatamento no ano que vem. Veja só, em 2016, o desmatamento no Acre tinha sido de 372 quilômetros quadrados. Veja, nós estamos falando de 6 mil, o desmatamento de 6 mil quilômetros quadrados no Acre foi de 300, e esse ano reduziu-se, com a ação do governo, para 244 quilômetros quadrados. Esse foi o número que o INPE põe para o Acre, com a redução. Vale ressaltar que o Tocantins também fez uma redução bastante grande, Roraima também, mas o Acre, por isso que eu fiz e faço questão de fazer o registro aqui no plenário do Senado Federal, cumprimentando o governador Tião Viana, toda a equipe, volta a fazer isso, por conta do trabalho que fez nos poder declarar aqui no plenário do Senado a redução do desmatamento no Acre, agora em 2007, em relação ao do ano passado, 2016, de 372 quilômetros quadrados para 244 quilômetros quadrados, com a redução de 34%, bastante significativa, portanto. O Acre tem 87% de sua área toda de floresta, é fruto, sim, de uma luta antiga, que começou com Chico Mendes, mas que tem até produtores como aliados, tem os criadores, a sociedade como aliada, mas também as ações de nossos governos que conseguiram fazer do Acre uma referência na questão ambiental também. Então, eu queria, senhor presidente, concluir, dizer que, tendo em vista esses dados, mesmo sendo dados problemáticos, que mostram crescimento, um desmatamento muito elevado ainda, porque nós tínhamos, em 2012, nós chegamos a ter 4.500 quilômetros de desmatamento, ainda no governo quadrado de desmatamento do governo da presidente Dilma, que foi a mais baixa queda com a ministra Isabela à frente do Ministério. Depois aumentou para 5.891 quilômetros quadrados em 2013 e caiu em 2014 para 5.012 quilômetros quadrados. Veja que, nesse período, nós votamos o Código Florestal, que completa 5 anos. Então, é o maior equívoco querer fazer essa vinculação. E aí, nesses 2 últimos anos de crise política, de caos que o Brasil se meteu, o desmatamento saiu de 5.012 quilômetros quadrados, foi para 6.200, passou para 7.893, quase 8 mil quilômetros quadrados, e agora tem essa redução que eu queria dizer ao ministro Zequinha Sarney, que é importante essa redução. Ele presta conta e fez aí uma fala fazendo esse registro, mas nós temos que seguir trabalhando. Fico preocupado com os cortes de orçamentos para a ciência e tecnologia, para a FUNAI, para o meio ambiente, para o IBAMA, porque se nós tirarmos os recursos necessários para a ação do IBAMA, o resultado que nós podemos ter é o aumento do crime, o aumento do desmatamento. Então, eu faço aqui esse registro e, mais uma vez, encerro cumprimentando o governador Tião Viana por ter conseguido reduzir o desmatamento no Acre do ano passado para esse ano, de 372 quilômetros quadrados para 244, ou seja, uma redução de 34% no desmatamento no meu estado. E, por fim, queria só, já tinha falado em dois apartes que fiz, dizer que eu espero que essa portaria, que traz de volta a possibilidade do trabalho análogo ao escravo ou trabalho escravo, possa ser revogado. O Brasil não pode andar para trás. Estou acabando de falar de uma questão do desmatamento que é fundamental nos organismos internacionais para a imagem do país. Essa do trabalho é um desastre. E o que significa? Ela significa uma flexibilização para quem quer cometer crime, porque os produtores, os criadores, as pessoas que trabalham dentro da lei não serão afetados por essa medida. Eles já estão dentro da lei. A ampla maioria dos produtores brasileiros trabalha dentro da lei. Nós estamos falando de uma minoria muito pequena que quer só uma brechinha para fazer o ilícito, para explorar o outro, para colocar criança sem no meio do trabalho, para sugar tudo que um coitado que está precisando de um salário, de uma oportunidade de trabalho, precisa para poder alimentar e dar de comer a sua família. Então, acho que isso é um desastre. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já soltou nota. Nós todos temos que dizer ao senhor Michel Temer que ele não tem o direito, é um governo que não veio das urnas, de vender o Brasil, de destruir o orçamento social do Brasil, de acabar com a educação no Brasil, como está fazendo com as universidades e os institutos federais. E agora, depois de ter viabilizado um desastre que foi essa reforma trabalhista, agora vem com a medida que só tem um propósito: atender os exploradores, aquela minoria que sacrifica, que faz algo que não é humano, porque escravizar o outro pelo trabalho não tem nada de humano. É algo inaceitável. São mais de 130 anos que o Brasil aboliu a escravidão e agora o governo Michel Temer quer criar espaço para que alguns oportunistas, irresponsáveis, possam explorar ao limite da escravidão um trabalhador e eles podem se safar das ações daqueles que trabalham na Justiça do Trabalho, daqueles que trabalham no Ministério do Trabalho, daqueles que trabalham no Ministério Público e que têm a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das leis na sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.